Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira com as principais informações do nosso estado. Aliás, os impactos do que acontece na Ucrânia são sentidos sim aqui no Paraná em função da grande comunidade de descendentes ucranianos. Em função disso, segue uma série de mobilizações em diferentes regiões paranaenses e nós vamos acompanhar justamente isso a partir de agora. Em Cascavel acontece um ato pela paz na Ucrânia. As informações ao vivo com a Franciele Thien da CBN Cascavel. Bom dia, Franciele.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Nesse domingo, a comunidade ucraniana em Cascavel realizou a missa em um ato pela paz na Ucrânia. Após a missa, lembrando das vítimas do conflito, o ato ocorreu em frente à paróquia ucraniana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi cantado o hino ucraniano e muitos participantes carregavam a bandeira da Ucrânia. O padre Sérgio Chimil destacou que o ato foi para pedir o fim do conflito.
Já falei a semana toda e repito, né? É o que nós podemos fazer, né? Nós somos católicos, nós cremos na comunhão dos santos, que significa justamente essa intercessão que nós podemos fazer uns pelos outros junto a Deus. É o que nós estamos fazendo, né? Que Deus envolva a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Olhe desse povo ucraniano, né? Toque o coração das autoridades, né? Que estamos agredindo, né? E que então essa guerra possa cessar o quanto antes, né? E que a dor então seja menor.
As pessoas também se manifestaram com frases em inglês Stop Putin e Stop War, com o objetivo de pedir para que as ações russas sejam encerradas no país europeu. Aqui em Cascavel fazem parte da comunidade ucraniana 300 famílias. Falando ainda sobre a mobilização da comunidade ucraniana, Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem informações de União da Vitória. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Franciele, bom dia a todos. Aqui no Vale do Iguaçu, onde residem cerca de 1.500 famílias de descendentes de ucranianos, a comunidade tem se mobilizado para pedir paz na Ucrânia. Ontem, na paróquia São Basílio Magno, em União da Vitória, foi realizada uma missa com o intuito de clamar pelo fim dos conflitos no leste europeu. Bandeiras e camisetas nas cores da Ucrânia foram utilizadas pelos presentes. Segundo o presidente da comunidade ucraniana de União da Vitória, Wilson Kotvinsky, a entidade tem utilizado as redes sociais, como Facebook, Instagram e também o WhatsApp, para divulgar as ações da representação central dos ucranianos no Brasil, no intuito de arrecadar fundos para auxílio às vítimas da guerra. De acordo com ele, a procura tem sido bastante satisfatória. Kotvinsky também destacou que dentro da comunidade ucraniana aqui do Vale do Iguaçu, as crianças são as que mais questionam a respeito dos motivos do conflito. Para o próximo sábado, a depender dos desdobramentos do conflito e das conversas que se iniciaram hoje entre os dois países, está programada uma carreata saindo da igreja ucraniana no bairro São Cristóvão, passando pela área central de União da Vitória e chegando à Praça Ucraniana, no bairro São Basílio, unindo e percorrendo o trajeto entre as duas igrejas ucranianas aqui da cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz informações sobre a cidade de Apucarana, no norte do Paraná, que está se colocando à disposição para receber refugiados da guerra na Ucrânia. Bom dia, Cláudia.
Oi, Rafael. Bom dia a todos. A Prefeitura de Apucarana, então aqui no norte do Paraná, como você disse, enviou um ofício à Embaixada da Ucrânia no Brasil, se colocando à disposição para receber os refugiados da guerra que teve início na última semana. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo padre José Radada, na paróquia Divino Espírito Santo, durante uma missa em intercessão de Deus pelo fim da guerra, que contou com a presença dos pioneiros e descendentes ucranianos de toda a região. Nesse documento, o prefeito de Apucarana, que é o Júnior da FEMAC, lembra que o município foi fundado na década de 30 por imigrantes, em sua maioria com descendência ucraniana, que atualmente mais de 20 mil pessoas com essa origem moram na cidade. Ele destaca ainda que, além de querer ser destino de possíveis refugiados, Apucarana pode ajudar na realização de ações humanitárias, ou no que for preciso aí, no que for oportuno, vindo da embaixada. E agora, nós vamos conversar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Por lá, uma russa que está na cidade fala sobre a situação no país dela e na Ucrânia. Olá, Letícia. Bom dia para você.
Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, nós conversamos com a Lyera Milchukova, que é russa e está aqui em Maringá. O noivo dela é maringaense e ela relatou que os familiares na Rússia e os amigos dela que vivem na Ucrânia estão passando por causa do conflito entre os países. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
Eles não sabem o que vai acontecer amanhã e o que eles falam para mim que eles não querem essa guerra. Tipo, ninguém quer. Eles esperavam que tudo vai ficar em paz, eles vão negociar. Na Rússia está tudo tranquilo, mais ou menos. A gente está com muito medo de sanções, tipo, como econômica da Rússia vai ficar, o que a gente vai fazer, porque parece que o mundo inteiro está contra a Rússia agora, mas o povo da Rússia, eles não querem isso, então eles não entendem porque eles precisam sofrer disso.
E os seus amigos na Ucrânia?
Então, eles falam que eles querem sair. Eu tenho uma amiga lá na Kiev, ela não consegue simplesmente sair porque tudo está ocupado, cercado, sim. E ela está no metrô, hiding from bombs, se escondendo das bombas. Tipo, bem triste.
Bom, essa é a Lyera Milchukova, ela é russa, está aqui em Maringá e conversou com a reportagem da CBN Maringá sobre a repercussão da guerra entre os países, a preocupação com a vida dos ucranianos e os reflexos que o povo russo pode enfrentar por causa das sanções econômicas. Voltamos com você, Joyce.
Muito obrigada, Letícia. Muitíssimo obrigada a todos. Aqui em Curitiba também aconteceu mobilização, houve um ato pela paz pela Ucrânia, na noite da última sexta-feira, no Memorial Ucraniano, criado no Parque Tinguí, um dos principais da cidade. O memorial é um ponto turístico, tem uma réplica, inclusive, de uma igreja ucraniana por lá, e diferentes sociedades, diferentes representantes da comunidade ucraniana se reuniram pedindo que o conflito termine. Então, muita mobilização também por aqui, afinal, Curitiba e também municípios da região metropolitana têm muitos descendentes de ucranianos também. Bom, a gente vai acompanhando, com certeza, esse assunto aqui dentro do CBN Paraná. Na região dos Campos Gerais, a Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto de um autista morto na região de Ponta Grossa. Nós vamos conversar sobre isso com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Aliás, Ricardo, esse caso segue repercutindo muito. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Exatamente. A repercussão é muito grande, né? O casal foi indiciado pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e cárcere privado. As investigações do caso começaram em 18 de fevereiro, quando equipes do SAMU atenderam a uma chamada em que o padrasto do jovem informava que a vítima estava tendo uma convulsão. Após chegarem ao local e constatarem a morte, profissionais do SAMU acionaram a polícia. As investigações apontaram que o jovem era mantido em cárcere privado em sua casa, em um banheiro desativado, onde era mantido amarrado e amordaçado. No dia do crime, as investigações comprovaram diversas contradições no depoimento do casal. Uma delas foi que o homem afirmou que teria iniciado uma massagem cardíaca no jovem no momento da convulsão. Porém, câmeras de segurança indicaram que ele não realizou o procedimento e que estaria o telefone no quintal da casa e bastante nervoso. Também as investigações apontaram que a cena do crime teria sido adulterada. Provas coletadas pela polícia indicam também que o homem teria agredido a vítima de forma violenta, o que resultou em sua morte. As primeiras agressões ao jovem teriam acontecido em 2018, quando a mãe iniciou seu relacionamento com o padrasto. Segundo a polícia, mesmo não estando no local do crime, no momento em que a vítima foi agredida e morta, a mãe será responsabilizada por sua omissão. Mesmo com o casal indiciado, a polícia pediu um prazo adicional para o complemento das investigações. A mãe responde provisoriamente em liberdade por ter outros filhos pequenos. E o homem segue preso. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. Pedágio também é assunto aqui no CBN Paraná. O Tribunal de Contas da União, TCU, informou que a análise do novo modelo de pedágio para rodovias federais que cortam o Paraná está suspensa. Segundo o despacho do ministro do TCU, Walton Rodrigues, o tribunal solicitou à ANTT e à Agência Nacional de Transportes Terrestres o envio de algumas documentações faltantes. Mas o tribunal ainda não recebeu todas as informações solicitadas, o que impediria a sequência desse processo. A manifestação do ministro ocorreu dentro da representação protocolada ao TCU pelos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Arilson Chiorato no início deste mês. Os parlamentares solicitaram uma medida cautelar para suspender o processo de concessão do novo modelo de pedágio para as rodovias paranaenses. E este foi mais um CBN Paraná, edição desta segunda-feira de carnaval. Conectamos a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.